Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 4. A firme convicção de entendimento da simplicidade que há em Cristo para crescer em outras convicções. 2 Coríntios 11, 2 até 3. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quando o assunto sobre um cristão vir a ter uma firme consciência sobre a sua vida no Senhor é colocado em pauta, no sentido de um cristão ter fortes convicções no coração sobre a sua vida em Deus, algumas pessoas logo se colocam em oposição a esta possibilidade, sob as alegações e pensamentos de que a vida cristã é muito complexa para uma pessoa poder almejar ter convicções firmemente estabelecidas. Entretanto, declarar que para um cristão é complexo viver a vida cristã é adentrar em um caminho que contraria o que as Escrituras ensinam ao declarar que há uma simplicidade para que a vida em Cristo Jesus seja vivida por um cristão. Por outro lado, as mesmas Escrituras declaram que Deus fez grandes e maravilhosos atos para que uma pessoa pudesse vir a existir e Deus fez ainda maiores atos para que uma pessoa possa alcançar o novo nascimento e a condição de nova criatura em Cristo. Os profetas e os salmistas claramente declararam que as obras e os atos de Deus são inescrutáveis e os seus pensamentos são mais altos do que os pensamentos dos seres humanos, assim como os seus intentos são mais altos que os intentos das pessoas. Isaías 55, 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Consequentemente, por um lado, nós temos declarações nas Escrituras de que a vida e aquilo que a sustenta são amplamente complexos, ao ponto de nem poderem ser totalmente perscrutados e compreendidos pelos seres humanos, e por outro lado, temos a declaração de que a vida de um cristão é segundo a simplicidade que há em Cristo Jesus. Portanto, se compreendermos que a complexidade da vida em geral e também da vida cristã pode ser um aspecto distinto do que é instruído a um cristão para vivenciar a sua vida em Cristo, podemos observar, também nas Escrituras, que é possível que algo muito complexo conviva com a simplicidade que é designada para outro aspecto. Quando as Escrituras nos ensinam que há uma simplicidade para o cristão viver e andar em Cristo Jesus, elas não necessariamente estão dizendo que a obra de Deus para a sustentação da vida do cristão nos seus mais variados aspectos seja algo simples de ser realizado. A vida em geral, bem como também a vida cristã, para serem disponibilizadas e sustentadas, englobam inúmeras e infindáveis complexidades. Porém, uma pessoa não precisa necessariamente conhecer todas estas complexidades e administrar todas elas no seu aspecto mais amplo para experimentar a vida no Senhor. Assim, apesar de a vida cristã ser dependente de fundamentos amplamente complexos, completos e perfeitos em Deus, um cristão não é chamado para sustentar estes fundamentos e nem para entender todos os seus aspectos para efetivamente dar início à sua nova condição de nova criatura em Cristo Jesus. Se uma pessoa passar a olhar para a complexidade daquilo que dá suporte à proposição do Evangelho de Deus e da vida no Senhor, e pensar que ela dependeria da compreensão de todos estes aspectos para vivenciar a vida cristã, ela jamais poderia sequer imaginar em experimentar a novidade de vida no Senhor. Entretanto, a essência da prática da vida cristã por parte do cristão é o oposto da complexidade. Apesar de a vida cristã estar estruturada sobre um fundamento até inescrutável e indescritível em termos humanos, o viver e o andar na vida cristã, por parte do cristão, é oferecido a ele com base em um princípio de grande simplicidade. Na sua soberana sabedoria, Deus ordenou ou estruturou toda a complexidade do universo para que a vida cristã pudesse ser fundamentada em princípios muito simples, tão simples que possa ser vivida pelas mais simples pessoas e tão simples que ela muitas vezes até é mais fácil de ser vivida pelos simples. Desta forma, a experiência da vida cristã ou o viver e andar em Cristo, por parte do cristão, gira em torno da prática de um princípio central muito simples, exposto a seguir diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus 11, 27 até 29. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O chamado para uma pessoa viver a andar na vida cristã é oferecido aos cristãos segundo um princípio muito simples, pois ela é oferecida para ser vivida em Deus ou naquele para o qual nada é complexo demais. A vida em geral das pessoas no mundo se mostra muito variada e muito complexa, mas não diante do Senhor que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. O Senhor conhece tudo e reina segundo o conselho da sua vontade sobre todos e todas as coisas. Similarmente ao parágrafo anterior, a vida cristã e a diversidade de aspectos que há nela também podem parecer ser complexas aos seres humanos, mas, novamente, não são complexas para o Senhor. Se, porém, alguém quiser ou tentar viver e andar na vida cristã dissociado da simplicidade que há nela para ela ser vivida em Deus e quiser introduzir aspectos complexos que Deus não estabeleceu para ela, este indivíduo irá se deparar com uma condição impossível de ser realizada por mais empenho, tempo ou recursos que procure envidar para fazê-lo. Diante disso, podemos ver que a simplicidade que há para viver a vida oferecida à nova criatura em Deus está em o cristão ser convidado a vivê-la em Cristo Jesus e que, a partir desta condição, o Senhor promete fazer a provisão de todas as demais necessidades para que esta novidade de vida segundo a sua vontade possa ser alcançada. Não importando o grau de complexidade das circunstâncias para que a vontade do Senhor seja estabelecida firmemente na vida daquele que confia no Senhor e nele permanece. O princípio da simplicidade de um cristão permanecer em Cristo e a partir de Cristo receber a novidade de vida segundo a vontade de Deus, assim como o ramo recebe a vida da videira na qual este permanece, é tão simples e tão possível de ser realizado por todas as pessoas e em todos os lugares que ele até passa a ser alvo de desconfiança por muitos. Apesar da sustentação da vida em geral e da vida de um cristão exigir incontáveis aspectos de extrema amplitude, grandeza e complexidade, o que especificamente cabe ao cristão fazer para em tudo ser instruído e fortalecido pelo Senhor para a vida como uma nova criatura é ele primeiramente permanecer em Cristo e Cristo nele. O mistério guardado por séculos, o mistério que nenhum dos sábios da terra conseguiu desvendar, o mistério que Deus revelou em Cristo Jesus à humanidade, é o mistério sobre como é simples e possível todo cristão poder viver e andar em Deus por meio de Cristo Jesus. Colossenses 1, 26 até 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Assim, a simplicidade da vida cristã é Cristo no coração de todo aquele que nele crê e o recebe voluntariamente como o Senhor para também ser instruído ou guiado pelo Senhor nas mais diversas áreas da sua vida. Para uma pessoa receber a Cristo no coração, não é necessário dinheiro, recursos materiais, templos, locais especiais, líderes religiosos, sacrifícios humanos, circuncisão, tornar-se membro de listas de instituições religiosas humanas, fazer obras ou ter expressivo vigor para realizar obras. Para uma pessoa receber a Cristo no coração somente é necessária a disposição de abrir o coração para receber a Cristo como Senhor para comunhão e para passar a ser instruída pelo Senhor no crescimento da nova vida como nova criatura em Deus. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, se os cristãos abrissem os seus corações para ser mais amplamente conscientizados de quão simples o Senhor tornou o acesso a Ele para as pessoas poderem experimentar a vida cristã em Cristo Jesus, e não mais se apartassem desta simplicidade, a tão frustrante e desgastante contínua ou recorrente busca em tantos ensinos, livros e pregações vãs finalmente poderia ser encerrada. Se os cristãos se conscientizassem de quão simples o Senhor tornou o acesso a Ele para cada um deles poder vivenciar a vida cristã em Cristo Jesus, e não deixassem mais esta simplicidade, bastaria que eles vivessem esta revelação dada a eles pelo Pai Celestial e assim, a partir de Cristo, receberiam tudo o que lhes é necessário para a vida da nova criatura e para uma verdadeira piedade perante o Senhor. Pedro, apóstolo de Cristo, também afirma esta mesma condição de simplicidade na sua segunda epístola, conforme uma parte apresentada abaixo. 2 Pedro 1, 1 até 3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em outra carta, também Paulo reafirma de que o propósito de Deus é convergir tudo a Cristo, ou seja, que todos estejam em Cristo para que Cristo esteja em todos, conforme segue. Efésios 1, 7 até 10. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Lembramos aqui mais uma vez que o fato de a prática da vida cristã ser oferecida por Deus para que cada cristão possa viver e andar nela segundo a simplicidade do princípio da permanência em Cristo Jesus, não significa que o mistério e o caminho para proporcionar esta condição tenham sido simples de serem constituídos. Pelo contrário, em outro texto, Paulo declara que grande é este mistério, conforme segue abaixo. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Evidentemente que grande é o mistério que permite a nova criatura viver, por meio de um caminho de simplicidade, a nova vida em Cristo Jesus. E porque, então, a simplicidade de viver e andar em Cristo Jesus é suficiente para um cristão experimentar a vida segundo a nova criatura. A simplicidade de viver e andar em Cristo Jesus é suficiente para o cristão porque em Cristo Jesus habita toda a divindade de Deus, o qual é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Se uma pessoa está em Cristo, ela tem na condição de estar em Cristo e Cristo nela tudo o que precisa para viver e andar na vida segundo a vontade do Pai Celestial, conforme exemplificado também nos três textos a seguir. Colossenses 2, 2 até 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E uma vez que o viver e o andar em Cristo e Cristo em nós é a simplicidade da ampla e inescrutável vida em Deus, o que falta, então, para os cristãos passarem a praticar esta simplicidade que já está disponível a todos eles no Senhor Jesus? Vejamos abaixo novamente o texto já citado acima e que pode nos auxiliar na resposta a esta última pergunta. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo ou na vida de contínua comunhão com o Senhor, tudo o que é necessário para o cristão em relação ao seu passado, presente e futuro já estão providos. Mas perguntando mais uma vez, o que falta, então, para os cristãos experimentarem mais abundantemente a novidade de vida da nova criatura que a eles é oferecida no Senhor? Um dos aspectos principais da resposta à pergunta anterior é a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Um amplo número de cristãos que carece de um viver e andar mais intenso na novidade de vida que lhes está disponível no Senhor o faz não porque ainda não ouviu falar que todo cristão deveria permanecer em Cristo, assim como o ramo permanece na videira, mas porque muitos ainda não se deixaram convencer pelo Espírito do Senhor sobre a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Muitos cristãos sabem intelectualmente que deveriam permanecer em Cristo, mas não têm convicção sobre este fato. E por isto, não praticam a simplicidade que há em Cristo Jesus, entregando-se às mais absurdas práticas para tentarem viver a vida cristã, tentando complicar aquilo que é simples e que não aceita ser tornado complicado. Ainda outras maneiras de expressar o exposto nos parágrafos anteriores seria dizer que 1. É imprescindível aos cristãos a forte convicção de entendimento de que da confiança em Deus e do relacionamento com Ele é que virá tudo o que a nova criatura precisa para viver e andar em novidade de vida. 2. É essencial aos cristãos a forte convicção de entendimento que os leve a praticar de fato a permanência em Cristo, a ponto de aguardarem que do relacionamento com o Senhor sejam lhes dadas as instruções que, no devido tempo, produzam os frutos da vida segundo a condição da nova criatura que vieram a se tornar em Cristo Jesus. 3. É crucial para os cristãos a forte convicção de entendimento que os leve a deixar a prática de realização de obras sem primeiro ter feito a obra inicial de todas as outras obras, que é confiar em Cristo, permanecer nele continuamente e seguir o que ele os instrui a fazer. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Infelizmente, diversos ensinos dos séculos contemporâneos sobre a fé substituíram a confiança do crer em Deus e depender daquele no qual se confia pelo tipo de crença que se contenta com a informação de saber que algo existe ou pelo crer que algo existe. Entretanto, crer sob a ótica da fé é associado à ativa confiança em Deus e não meras concordâncias de que algo existe, conforme também nos mostram os comentários associados na Online Bible ao léxico de Strong sobre a palavra fé, conforme segue. Fé, entre outros, significa 1. Pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar confiança em 2. Confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo, fé salvadora. 3. Confiar algo a alguém, isto é, sua fidelidade. 4. Convicção da verdade de algo, fé, no Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. 5. A convicção de que Deus existe e é o Criador e Governador de todas as coisas, o Provedor e Doador da salvação eterna em Cristo. 6. Fé com a ideia predominante de confiança, ou confidência, seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé no mesmo. 7. O caráter de alguém em quem se pode confiar. Assim, quando as Escrituras declaram que o justo viverá por meio da sua fé, elas estão apontando para o fato que o justo viverá pela confiança que deposita em Deus, e não pelo mero fato de concordar com a ideia de que Deus existe. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O ato, a ação ou a postura de crer que os demônios praticam é uma crença na existência de Deus, mas não uma fé de confiança e rendição a Deus. Os demônios creem que Deus existe, mas mesmo assim resistem ao Senhor. Tiago 2, 19. Crês, tu, que Deus é um só. Fezes bem. Até os demônios creem e tremem. Portanto, um cristão obviamente deve crer que Deus existe, mas ele também é chamado a dar o passo seguinte relacionado à fé, o qual é crer em Deus no sentido de depositar a confiança da sua vida nele para que o Senhor o guie em todos os seus caminhos. O crer que deposita a confiança em Cristo é uma fé que efetivamente leva a pessoa que crê no Senhor a estabelecer um relacionamento estreito com Deus Pai, com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito de Deus. Gálatas 3, 26 até 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Disse-te, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A verdadeira fé, a fé cristã segundo a simplicidade que há em Cristo Jesus, é a fé que leva uma pessoa a crer e a receber a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Ou seja, é a fé que confia em Cristo Jesus a ponto de desejá-lo e recebê-lo como o novo guia, mestre e rei da sua própria vida pessoal. Ela é a fé que crê nas palavras ditas por Cristo e não busca outros líderes para poder viver e andar na vida segundo a vontade de Deus. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, ou guias, líderes, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou mestres, líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. Qual é, então, a simplicidade que Deus pede a uma pessoa para esta ser salva com a salvação celestial e permanecer salva nesta salvação? Para um indivíduo ser salvo e permanecer salvo, Deus instrui as pessoas a pessoalmente confiarem as suas vidas ao seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da própria fé em Deus e também das demais áreas da vida da fé em Deus de uma pessoa salva. A fé em Cristo, incluindo o depósito da vida pessoal em confiança a Cristo, é o meio pelo qual uma pessoa pode receber a justificação perante Deus concedida pela graça do Senhor e que lhe abre a condição de ser um justo que vive mediante a fé em Deus. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A provisão de vida para todas as pessoas viverem a vida em Deus segundo a simplicidade que há em Cristo Jesus já está disponível a todos os seres humanos, foi feita de uma vez por todas e é eterna, aguardando, porém, ser aceita pelas pessoas segundo a simplicidade na qual é oferecida para ser recebida e vivida. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O que, então, falta aos cristãos para viverem mais intensamente a vida que já está disponível a eles em Cristo Jesus? Se olharmos novamente para o texto de Gálatas 2 acima e nos atentarmos à expressão sabendo, contudo, vemos que também neste texto, Paulo reitera mais uma vez o ponto da firme convicção. Assim, se há algo que falta aos cristãos para viverem e andarem na novidade de vida em Cristo Jesus, isto não ocorre porque Deus não lhes quer conceder o que precisam, mas, antes, porque muitas vezes eles não abrem os seus corações diante do Senhor para que Ele os fortaleça na riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Novamente neste ponto, voltamos mais uma vez ao tema do capítulo anterior e ao cerne que se encontra em cada um dos temas desta mesma série sobre a nova criatura em Cristo Jesus, bem como também em todas as outras séries, o qual é que somente o Senhor Jesus Cristo pode iluminar os olhos do entendimento dos cristãos sobre as riquezas da glória de Deus e que somente em Cristo os cristãos podem ter acesso a esta provisão segundo a medida que Deus já de antemão tem preparado para eles. O mistério de Deus, que estivera oculto dos séculos e das gerações, está na simplicidade de que o cristão é chamado para viver a vida cristã naquele e por meio daquele que abriu o caminho desta novidade de vida, a saber, o Senhor Jesus Cristo. É a partir da vida em Cristo que todas as demais convicções e provisões necessárias a um cristão são providas. João 11, 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. 2 Timóteo 1, 12. E, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. João 20, 30-31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 1 João 5, 10-13. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que continueis a crer em o nome do Filho de Deus. Por fim, visto que o objetivo do presente tema é apresentar um destaque especial sobre a necessidade de passar da informação para a convicção, não iremos repetir mais aspectos aqui sobre o que já foi exposto sobre a vida em Cristo em outros materiais. Lembrando, aqui, somente que o estar, viver e andar em Cristo é um assunto que também foi amplamente abordado em outros temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, tais como, letra ou vida, conhecendo sobre Deus ou conhecendo a Deus, o princípio central do viver do cristão e, principalmente, o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo e a série Andando em Novidade de Vida.